Chelele și așa cu famba văsi cu loco de pele, ca și a chimuti mă cu ero. Chelele și așa cu famba văsi cu loco de pele, ca și a chimuti mă cu ero. Maria Antonia me puta te qua mani ma quero io Maria Antonia me puta te qua mani ma quero. Se te o conta ma para loco de pele, puta te ma mani ma ulana. Drilele se o conta ma para loco de pele, puta te ma mani ma ulana. Puta te qua mani wa ulwana. Yeah 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 yeah. Yo Maria Antomi ame. Puta te qua mani wa ulwana.
Oh, nengwa Maria, kune
wokwa tamachani ho ko akone mashaka na zebra
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. São exatamente agora 19 horas e 8 minutos. O nosso programa aqui é ao vivo. Como sempre faço, abro o programa com alguma canção. Hoje eu trouxe o disco Trance Planet, volume 1. É a primeira música que eu passei. Esse disco é uma coletânea de world music com vários cantores e bandas da África e do Oriente. Esta primeira canção que vocês ouviram é da Orquestra Marrabenta Star de Moçambique, África. Vou repetir, Orquestra Marrabenta Star de Moçambique, é a primeira música do disco Trance Planet Volume 1, um disco importado da Trailoca Records. Esse disco eu cheguei a passar aqui quando ele saiu no ano de 1999, lembra, Tomás? A gente tocou essa canção aqui umas duas vezes. Tocamos em 99, é que você está ficando velho, a sua memória está falhando. E hoje eu tive saudade desta canção, ouvi em casa de tarde e resolvi trazê-la novamente aqui para o programa. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Tomás, ali que está cada vez mais barbudo, né? Cada vez assim mais tchan, se é que eu posso falar assim. Está com uma camisa, não é vermelha, é cor de vinho. É um lilás com vermelho, uma cor suspeita. É isso que eu posso dizer. Tudo bom, Tomás? Bom, como eu sempre faço ocasionalmente, eu trago algum colega aqui para entrevistar, bater um papo e enriquecer o programa. Porque, é claro, ao longo de um ano, nós temos que variar a temática do programa para não ficar falando dos mesmos temas, embora muitas vezes a gente faça uma repetição de uma coisa ou a outra para aprofundar melhor. Então eu trouxe uma amiga hoje aqui que já esteve no programa o ano passado e que vai bater um papinho com a gente aqui ao vivo. Depois eu vou abrir as linhas para vocês ligarem para cá. Caso queiram fazer uma pergunta para ela ao vivo, fiquem à vontade. Mas daqui a pouquinho. Antes, na semana passada, eu tinha comentado que no programa de hoje eu faria uma explicação sobre mantras e experiências fora do corpo e passaria mais uma música daquele CD Buddhist Chants, que está fazendo um grande sucesso aqui no nosso programa, uma repercussão muito grande. Só que, como a Marta podia estar disponível hoje para fazer o programa, e como ela pôde vir aqui, eu então resolvi deixar essa temática do programa mais para frente para aproveitar a presença da Marta, que está aqui com a gente, para poder trocar informação com ela. E o programa dos mantras, mais à frente eu passo para vocês. É que eu tinha que aproveitar por questão de agenda. Nem sempre aquela pessoa que a gente quer trazer aqui pode vir na quinta-feira para fazer ao vivo. E eu gosto sempre de trazer o convidado ao vivo para que vocês possam interagir fazendo perguntas. Como ela podia hoje, deu tudo certinho, né? E eu quero agradecer à diretoria da Rádio Mundial por permitir eu trazer ela aqui. Então, vamos deixar os mantras para um próximo programa, tá? É só esperar um pouco para a gente aproveitar hoje o tema que a Marta vem trazendo. Ela se chama Marta Mendes, ela esteve no programa aqui o ano passado falando de regressão de memória. Naquela ocasião estava junto aqui o Dr. Mauro Quítico, do Rio Grande do Sul, que falou bastante de regressão de memória. E hoje a Marta está aqui, ela vem fazendo um trabalho muito legal na Clínica Harmonia, aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo. A Marta é terapeuta, ela é mestre reikiana, ela trabalha com consultório há muitos anos, dando suporte psicológico para vários pacientes, e de uns tempos para cá também incluindo nisso as regressões de memória como ferramenta terapêutica. Então, eu trouxe a Marta Mendes aqui para a gente bater um papo sobre reiki. Eu sei que a Marta também conhece um pouco de florais, sobre regressão de memória, como é que é a terapêutica no consultório, a relação com o paciente, a reencarnação e essa temática toda que todos nós gostamos. Marta, boa noite.
Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvinte. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Bom, obrigado por você ter vindo aqui. Para a gente ganhar tempo, vamos lá. Como é que você começou dentro do aprofundamento assim, das terapias alternativas com as quais você trabalha? Você começou com pedagogia, com psicologia. Conta um pouquinho da sua história.
Na verdade, eu comecei numa escola de educação infantil. Trabalhei por 20 anos com crianças e descobri que as crianças tinham necessidade da interação dos pais no momento da escola. E aí eu comecei a trazer os pais para dentro da escola. E os pais tinham um dia como a criança, então levavam lancheira, participavam das atividades. Isso foi criando um vínculo tão gostoso. E a gente percebeu que os pais necessitavam de uma ajuda extra, de palestras, de coisas que mexessem com a autoestima deles, com o relacionamento familiar, buscando a felicidade. Então, nesse momento, nasceu na pedagogia a psicobiosofia, que é a integração corpo, mente e espírito. O que é que nós estamos fazendo no planeta Terra? Uhum. Por que é que nós vivemos determinadas situações? E a pedagogia, ela está dentro do meu consultório o tempo todo, né? Porque eu trabalho com autoconhecimento, então a pedagogia é fundamental.
Como é que você foi derivando, assim, dessa pedagogia mais clássica, do lado educativo, essa relação pais e filhos, ou seja, relações emocionais entre as pessoas, como é que você foi acoplando e incluindo um pouco das terapias alternativas e desses paradigmas, assim, vamos chamar mais espiritualistas, né? Uhum. Num sentido geral. Como é que você foi acoplando, o que levou você a introduzir um pouco o lado parapsíquico, vamos chamar assim, uhum, dentro daquela abordagem mais clássica e convencional que você tinha?
Na verdade, a gente percebia nos pais uma insatisfação pessoal muito grande, uma baixa autoestima gigantesca. Então eu fui, como curiosa, que sempre fui pesquisadora, eu fui buscando maneiras, né, técnicas, livros que trouxesse aos pais, na época, esclarecimento. Então começou a despertar em todos um interesse além do corpo físico. Por que eles tinham determinadas emoções? Por que em determinados momentos ficavam tão tristes com coisas tão pequenininhas e outros exageradamente felizes também com coisas pequenininhas? E aí a gente foi conversando, foi criando uma relação bastante íntima entre todos, né? Porque todos participavam. É muito interessante isso. E criou um grupo muito forte. E aí eu fui introduzindo cromoterapia, porque eles podiam ajudar as crianças em casa, né? Relaxamento, colocar musiquinha para a criança dormir e para eles mesmos relaxarem em momentos de tranquilidade em casa, que não tivesse tanto serviço, né? E aí a gente foi de pouquinho, e isso tomou um volume tão grande que eu acabei tendo um consultório no fundo da escola. Então, tinha uma sala no fundo, aí eu comecei atendendo os pais. Aí eu vi que começou já a vir parentes, vizinhos. Aí tomou um volume tão grande que eu entendi que aquele momento era para uma nova etapa da minha vida. E aí eu me aprofundei mais e fui estudando e trabalhando bastante.
Marta, uma das coisas que a gente observa estudando reencarnação é o lance, assim, das repercussões de vidas passadas, principalmente coisas mal resolvidas a nível de relacionamento. E nós sabemos que muitas vezes dentro da família você tem uma criança, um filho que veio e que é um espírito ligado à afetividade da gente há muito tempo. Então aquela relação é fantástica. Mas também a gente sabe que muitas vezes desce como filho um espírito que está mal resolvido com a gente de outras vidas, por N motivos, né? Então acaba gerando aquela relação muito de conflito grande entre pais e filhos, que a gente observa na prática e que, se não colocar a reencarnação em foco por cima, algumas coisas ficam sem explicação. Então, trabalhando também com a regressão, que você vai especificar um pouco melhor daqui a pouquinho para a gente, o que você tem notado desse lance, assim, dessas reencarnações e essas conexões, tanto pelo lado, assim, sadio, quanto aquelas conexões pelo lado estranho, que você vê que aquele espírito que reencarnou, ele já veio com animosidade contra os pais, ou os pais é que têm animosidade com aquela criança. Uhum. Como é que você vê isso?
Olha, em primeiro momento, Wagner, nós precisamos entender que nós somos espíritos, né? Hoje estamos num corpo, mas somos espíritos. E dentro do consultório, isso fica bastante significativo, porque faz com que as pessoas comecem a refletir. Lógico que eu tenho que respeitar a crença do meu cliente, e isso é bastante significativo. Mas você começa a fazer a pessoa refletir. Por que será que você se indispõe tanto com o seu filho? E a mudança de postura é tão significativa, porque ela começa a refletir. Por que eu tenho que ficar rebatendo na mesma vibração? Então, eu vou ouvir o que aquele espírito tem, aquela pessoa tem. Vou ouvir qual é a insatisfação dela com relação a mim. E aí você começa a criar um vínculo diferente, porque você muda a sua postura interna com relação àquela pessoa. E a reencarnação traz para nós essa visão tão ampla, tão grandiosa, né, que o outro começa a amadurecer. E esse amadurecimento faz com que haja crescimento familiar, haja interação, porque é preciso conviver, mas é importante saber viver.
Certo. Né? Dentro da terapêutica das regressões de memória, nós sabemos que existe muito exagero por aí. Então, por exemplo, pessoas que querem fazer uma regressão para descobrir que foi a Cleópatra ou a rainha tal. O outro cara quer fazer a regressão para descobrir que foi o rei tal. Você não vê pessoas chegando e falando assim, olha, eu queria fazer uma regressão para ver algo ruim que eu tenha feito no passado ou para ver defeitos anteriores para eu não repeti-los nessa vida. Não. Você tem um percentual do pessoal que procura isso com uma leviandade danada. E tem também aqueles outros que estão sofrendo bloqueios decorrentes de causas de vidas anteriores, que, aplicado uma regressão, aquilo pode desbloquear. Então, naturalmente, que todo terapeuta sério e profundo, ele antes vai fazer uma consulta com o paciente, e, naturalmente, ele não vai fazer a regressão porque o paciente quer. Quem determina a necessidade dessa regressão tem que ser o terapeuta, não
Sim,
é, Márcia?
Lógico.
Marta, porque ele é que está vendo o caso, e em muitos casos nem há necessidade dessa regressão, porque você pode aplicar, por exemplo, a terapia psicológica convencional, ou você pode aplicar o reiki, ou você pode aplicar o floral, ou um simples bate-papo para dar um apoio, com uma compreensão e um entendimento. Então, nem sempre a regressão é necessária, porque tornou-se até um mito em alguns meios. Ah, qualquer caso a regressão. De jeito nenhum, porque muitos casos de regressão que eu observei com vários terapeutas, o paciente saiu pior, em outros casos saiu melhor. Então você não acha que tem que ter um critério muito grande na hora que o paciente vem para você determinar se faz uma regressão com ele ou não?
Sim, com certeza, isso é importantíssimo. No primeiro momento, primeiro contato, você vai conhecer toda a dinâmica daquele cliente. Saber a postura dele em determinados momentos, como é que é quando ele é contrariado. Porque se não houver a mudança de postura, não adianta fazer regressão. Não resolve absolutamente nada. Regressão não é milagre. Regressão é uma mudança de padrão vibratório no tempo, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas ligam para a gente e falam assim, quanto é uma regressão? É como se estivesse comprando um par de sapatos.
Certo.
Né? Eu, na verdade, não faço. Vai passar por um processo de amadurecimento, de compreensão de toda a sua dinâmica. Nós fazemos trabalho com florais. Então, eu trabalho com florais num nível profundo de consciência. E aí, a pessoa vai trazendo nos sonhos uma porção de conteúdos que nós vamos trabalhando. E aí, se houver necessidade, que todo esse processo não trouxe uma liberação maior dessa energia acumulada, aí nós entramos num processo de regressão. A regressão em si é uma ferramenta. O pós-regressão é muito mais importante do que a regressão em si, que é o amadurecimento, a ressignificação desse conteúdo que ela trouxe. E isso é fundamental no sentido da pessoa depois não ficar tirando conclusões próprias do que aconteceu. Então, a habilidade do terapeuta é extremamente importante. Então, assim, a espiritualidade existe num processo de regressão? Sem dúvida alguma, isso eu nem questiono, existe sim. Mas a espiritualidade, ela necessita do conhecimento e da habilidade do terapeuta. Senão não teria necessidade do terapeuta em consultório.
Inclusive, Marta, porque a gente sabe que o plano espiritual interage no processo para ajudar. Agora, tudo tem limite. Nesse plano aqui, quem manda é a gente. Quem manda é o encarnado. Então não tem essa de uma pessoa trabalhar só sob o comando do plano espiritual. Isso é coisa de médium à la antiga. Uhum. Médium passivo que não estuda, ou terapeuta passivo que não estuda.
Uhum.
Na verdade, nós também somos espíritos.
Sem dúvida.
Então, nós temos um potencial muito bom, um cabedal que a gente traz. À medida que você vai estudando, você vai aprofundando e ganhando condições de interagir. Então, uhum. pode ter 1 bilhão de Budas e de Cristos em volta de você. Você tem que interagir porque você é o meio comum no plano físico,
sim,
onde aquelas energias fluem. Para o paciente, você está ali para dosar, equilibrar. Como um aparelho de som, você tem agudos, graves e médios para regular o som que você está buscando melhor. Então, o terapeuta ele tem que ser o fiel da balança. Ele não pode ser passivo, né? Uhum. E também não pode bloquear o processo quando os
Lógico.
Espíritos possam estar... Ele tem que saber o ponto certo, aonde ele se mete, aonde ele se cala.
Que é a habilidade.
Que é a habilidade Exatamente. Que só se descobre.
Que não adianta você ter um certificado.
Não, não.
Você precisa ter habilidade.
Habilidade psicológica, principalmente.
Sem dúvida.
Quer dizer, é aquela história, calar a boca quando tem que calar e virar a mesa quando tem que virar.
Exatamente.
O problema é quando a pessoa não sabe, ela grita na hora de calar e na hora que ela tem que falar, ela cala, porque não tem habilidade... De interagir. Eu também acho que há muito mito em torno das regressões com a presença de guias espirituais. Eles são uma parte do processo ajudando, protegendo, mas o terapeuta é a outra parte que dá suporte. Outra coisa, Marta, eu sei também, por observação direta, que muitas vezes quando a pessoa entra num processo de regressão e acessa aquela energia, né, aquele tempo, de repente, outras consciências extrafísicas também acessam ela naquele momento,
Sim.
consciências que estejam ligadas com ela naquele processo de outra vida. Por exemplo, um espírito obsessor, trevoso, um assediador. De repente, ele localiza ela na hora que ele percebe que ela ativou aquela energia de novo pela regressão. Então, é óbvio que em alguns casos o terapeuta não tem que lidar só com o paciente, né?
Lógico.
Tem que lidar com os espíritos obsessores que às vezes chegam junto, né? Para perturbar o processo ou para aproveitar aquela abertura e enrolar o processo todo. E eu sei de casos também em que o terapeuta trabalhava com guias espirituais, mas o terapeuta começou a se enrolar. Né? E aí o que acontece? Os espíritos superiores já não chegavam mais ali. Chegava um monte de entidade estranha que ele achava que eram os guias.
É.
E os pacientes saíam obsidiados da regressão. Então, como é que você vê esse lance dos assédios espirituais nas regressões e como é que se lida com isso?
Tá, então, em primeiro lugar, eu preciso deixar bem claro. O terapeuta tem que ter maturidade. Isso é importante. Ele precisa conhecer o que é dele, o que é do cliente. Ele precisa fazer essa separação. Eu tenho feito alguns anos, Wagner, em torno de 10 anos aproximadamente, um trabalho que é de desobstrução e harmonização dos canais de energia do corpo. Isso já vai trazendo para o cliente uma maturidade, se desvinculando de uma porção de forças que são contrárias ao seu crescimento. Acontece em momentos de regressão, sim, mas o fato do cliente estar amadurecendo com relação a determinadas situações não permite com que essas forças se apossem dele no momento da regressão. Então, eu tenho tido bastante satisfação em ver isso, e é lógico que tenho que estudar muito, que eu, na verdade, se a gente parar e pensar, a gente não sabe nada, precisa estudar cada vez mais. A forma de você interagir neste momento é o principal, quer dizer assim, não permitir que aquela entidade tome o lugar daquela consciência do encarnado, né? É fazer com que ele se fortaleça para que aquilo seja só um sinal para ele de que existem ainda muitas coisas que ele precisa mudar internamente.
Marta, trabalhando com pessoas há muitos anos no consultório, é óbvio que você acaba fazendo uma espécie de mapeamento emocional ou psíquico, assim, da média das pessoas. O ser humano é muito parecido um com o outro, não tem muitas diferenças como a gente imagina, não. Então, talvez o grande problema da humanidade, meu, seu e de todo ser humano, seja o equilíbrio emocional, não é? A falta de maturidade para lidar com as emoções da gente. Esse é o grande problema da humanidade. Talvez nós reencarnamos justamente para trabalhar isso, notadamente nos relacionamentos que nós temos. Então, até para os ouvintes que estão escutando a gente agora, terem um parâmetro de tudo que você já observou assim, em centenas de casos, na sua opinião, qual é o grande problema que o ser humano carrega dentro de si? O que é a chave? Aquela chave que você fala, olha, é ali que eu tenho visto que dói mais. A maioria das pessoas que eu observei, é ali que é o ponto principal. O que, que você poderia falar sobre isso?
Eu acredito que a negação das emoções que não são muito agradáveis, né? Muitas pessoas acreditam que ter inveja é pecado, que ter raiva é pecado. São sentimentos que a gente não aprendeu, a gente já nasceu com eles.
É, na verdade, essas coisas que surgem, raivinha e tal, isso não é bom nem é ruim.
Não, é uma coisa mal compreendida.
Boa, ruim é a maneira como a gente lida com isso, né, Marta?
Exatamente. Então, quando ele vai tomando consciência de que ter raiva, de que ter inveja não é pecado, é só uma questão de olhar para aquilo e saber que maneira que você vai lidar com aquilo, é muito importante. E assim, isso causa solidão, causa baixa autoestima. Então, assim, a maior coisa que a gente vê em consultório é solidão. O outro não me entende, eu estou sempre só, está rodeado de pessoas, mas eu estou sempre sozinha porque ninguém me entende. Porque a gente acaba falando outra língua, né? Concorda que se a gente se sente um pecador, uma pessoa inferior, dificilmente a gente vai se relacionar bem com as outras pessoas.
Nesse aspecto aí, muitas vezes os dogmas religiosos são os maiores causadores dessa baixa autoestima, não é?
A culpa, né? A culpa é uma coisa devastadora, né? Consome a gente pelas pernas, vem comendo. Que nem aquele bichinho do videogame, o come-come. Quando você vê, você já está totalmente contaminado por essa energia. E toda culpa gera punição.
É uma espécie de punição subconsciente.
Exatamente.
Né?
Aí você começa a criar mecanismo de autodestruição.
Bom, o tempo passa rápido. O Tomás está me avisando que já está na hora da gente fazer um intervalo. Tomás, vamos deixar as linhas abertas? É 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Eu vou repetir. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Nós vamos dar o comercial agora, já podem ir ligando a partir de agora. Na volta do intervalo, a Marta pode responder para vocês as perguntas. Agora, só peço que façam perguntas pertinentes ao tema que nós estamos abordando. E também não tem como ela dar uma consulta no ar para vocês. A gente quer aproveitar a presença dela como forma de conhecimento, distrair dela as coisas boas que ela vem descobrindo nesse trabalho dela. E depois eu vou deixar o telefone da Marta aqui, o endereço da clínica dela, até para vocês depois deixar um e-mail também, querendo bater um papo mais aprofundado, vocês têm um contato. Então vamos entrar no intervalo, já liga a partir de agora, caso queira fazer uma pergunta, e já na volta ela começa a responder. Tomás, pode deixar as linhas abertas, libera aí a vinheta.
Rádio Mundial FM 95,7, acreditando na vida. Emissora vinculada à rede CBS.
Oi, eu sou Joana Fon e vim falar sobre cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Acesse www.idec.org.br. IDEC, cidadania se conquista.
Você já está cadastrado no site da Mundial FM? Ainda não? Então cadastre-se agora mesmo, crie sua senha e participe de nossas promoções. Neste mês, estaremos sorteando 5 terapias de regressão à infância, vida intrauterina e vidas passadas. A cortesia é da comunicadora Vera Terezinha. E tem mais, ingressos para a peça Almas Antigas, em cartaz no Teatro Itália. Você vai ficar de fora dessa? Claro que não! Então acesse www.radiomundial.com.br.
Sabia que a Panko produz pães light? É, pães light Panko. É o que precisamos para começar bem o dia. Consumir fibras ajuda o bom funcionamento do nosso organismo. Temos pães light centeio, integral e fibras, aveia, glúten e fibras e multicereal. Experimente os pães light da Panko. A senhora vai gostar.
Michel Temer, presidente do PMDB.
A verticalização foi estabelecida para fortalecer os partidos nacionalmente. O PMDB é o maior partido do Brasil. Por isso, no dia 19 de março, cerca de 14 mil convencionais foram às urnas e disseram sim à candidatura própria. E Antony Garotinho é o pré-candidato do PMDB à presidência da República. E nós, do PMDB, temos um projeto para mudar o Brasil.
A vida é feita de pequenos grandes milagres. Nada é aborrecido porque tudo muda constantemente. O tédio não está no mundo.
Mundial.
Acreditando na vida.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estamos batendo um papo aqui com a terapeuta Marta Mendes, que é da Clínica Harmonia, aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo. Ela que faz um ótimo trabalho com terapias alternativas, incluindo floral, reiki, regressão de memória e a terapia psicológica como um todo, mas colocando aí também uma abordagem espiritual sadia, bem calcada, com equilíbrio e pé no chão. Então nós estamos batendo um papo aqui. Eu deixei as linhas de telefone abertas para que vocês possam ligar para cá, aproveitar a presença da Marta e tirar alguma dúvida pertinente aos temas que nós estamos conversando aqui. Vão ligando para cá, porque já tem várias pessoas aqui aguardando. Se der ocupado, vai tentando, porque muita gente liga, tá bom? Inclusive, nós vamos pegar a primeira ligação já. Pode liberar aí, Tomás. Olá, quem está falando?
Alô?
Oi, quem fala?
É Maria de Fátima.
Oi, Maria de Fátima, tudo bom com você?
Tá meio ruim.
Ah, mas melhora. Quando você fala que tá meio ruim, fica pior. Você tá falando de qual bairro?
Não, eu tô falando do interior de São Paulo.
De que cidade?
De Vargem.
Opa, tá pegando bem aí a rádio?
Tá.
Tá legal. Quer fazer uma pergunta pra Marta? Aproveita.
É.
Vamos lá.
Então, Marta, eu sou muito ansiosa e eu tô fazendo tratamento pra depressão e síndrome do pânico. Eu tô afastada do serviço que eu não consigo trabalhar. E tenho também um companheiro que vive comigo, e que é o meu marido. Só que as coisas parecem que estão tudo enrolado em casa, dinheiro não entra, eu não consigo sair dessa depressão, não consigo sair de casa. Eu queria saber que tipo de tratamento que você poderia me dar e qual o conselho.
Bom, a ligação está com um pouquinho de eco. É o seguinte, Marta, ela está com um problema de depressão profunda, síndrome do pânico, quer dizer, as coisas estão travadas, porque a pessoa quando tem síndrome do pânico, ela não sai de casa, ela não trabalha, não se abre, o relacionamento dela vai por água abaixo, e a gente sabe que síndrome do pânico e depressão tem muitas causas diferentes, né? O que você pode dar um toque assim para ela bem por cima?
É, a gente tem observado, Wagner, que muitos casos de depressão são que as pessoas estão negando alguma coisa dentro delas. Né? Estão deixando de assumir a sua personalidade aqui na Terra. Agora, a síndrome do pânico, muitas vezes, são sensações que nós temos de lembranças não muito claras. Né? Então, causa uma descarga de adrenalina muito grande no nosso corpo. E aí a gente tem sintomas de medo, de desespero, porque o corpo treme, tem enjoo, tem dor de cabeça, tem tonturas, né? Então, a gente tem observado que isso são lembranças, na maioria das vezes. Não quer dizer que tudo é generalizado, né? Agora, o componente espiritual, neste caso, deveria ser olhado no sentido também de mudança de postura. Quer dizer assim, se eu estou me negando alguma coisa, se eu estou virando as costas para a vida de alguma maneira, eu tenho que olhar o porquê que eu estou fazendo isso, né? Agora, é importante buscar um auxílio espiritual neste caso, porque aí é o marido, é ela, então assim, existe uma força muito grande neste lar aí, que precisa ser compreendida e encaminhada.
É, tem que procurar algum tipo de ajuda, seja uma ajuda espiritual, uma terapia, ajuda psicológica, depende muito do caso, mas não fica parada aí do jeito que você está, não. Corre atrás de alguém ou de algum lugar que possa abrir para você aí uma energia melhor, uma renovação e possa ajudar vocês aí a superar essa fase, tá bom? Bom, temos mais uma ligação. Quem está falando?
Oi, boa noite.
Oi, quem fala?
Meu nome é Eduardo.
Tudo bom, Eduardo?
Tudo bem, eu falo aqui do bairro do Tatuapé.
Oh, tá pegando bem.
Um abraço.
Tá pegando bem a rádio aí no Tatuapé?
Ah, estourando.
Oh, que legal.
E eu quero mandar primeiro um abraço pro meu professor Wagner Borges, que eu sou participante do grupo de estudos.
Ah, tá. Então tá, um abraço para você também.
Maravilha.
Bom, aproveita aí a presença da Marta. Quer fazer uma pergunta para ela?
Certo. Então, a pergunta seria assim. Eu gostaria de saber, existe uma pessoa na minha família que ela tem problema com assim, não é um problema gravíssimo, mas com um álcool. Então, queria, é uma pessoa espiritualizada, excelente pessoa, mas vira e mexe, faz, dá umas cabeçadas, não é questão de internação nem nada. Aonde entraria a parte da Marta aí nesse sentido?
Olha, a pergunta dele é excelente, porque eu conheço, inclusive, outros casos assim também, Marta. Pessoa excelente, pacífica, bacana, alto astral. Só que dá, de repente, ela muda. E de repente ela bebe um pouquinho, vapt, muda a personalidade totalmente, né? Ela, todas as vezes que acontece isso, ela justifica de alguma maneira e tal. Quer dizer, existe algum tipo de falha energética ou psicológica em algum ponto que de repente faz a pessoa descambar para isso, sendo que ela é uma pessoa legal. Poder, ela não precisaria preencher esse vácuo dela com álcool, mas acaba preenchendo, né? O que você pode falar sobre isso?
Olha, muitas vezes tem a questão da insatisfação, né? E a insatisfação gera em nós uma porção de, vamos dizer assim, de pequenas explosões que vão acontecer no nosso organismo, e aí a gente fica caído, fica com uma energia muito baixa. A vem e ela rompe um filtro que existe no nosso inconsciente. E aí a pessoa começa a beber e começa a perceber que aquilo vai trazendo uma coisinha gostosa e vai melhorando e vai ficando alegre, só que de repente ela pode se tornar agressiva, né? Porque rompe um mecanismo de proteção, um filtro que existe no inconsciente. Quando ela bebe, ela fica no estado alterado de consciência e ela pode acessar os mundos paralelos, as energias inferiores.
É porque a pessoa, quando bebe, as ondas cerebrais ficam alteradas, ela fica meio como... A aura solta um pouquinho, o corpo espiritual desloca polegadas, ela fica meio que aberta a energias que em situações normais não entrariam no processo, né? Fica meio mediúnica, sem desenvolvimento, né? Aberta pela questão do álcool que solta a aura.
Agora, o processo terapêutico é importante porque vai ajudar a pessoa a identificar e amadurecer por que é que ela precisa do álcool para estar alegre. Por que ela não pode ficar alegre sem o álcool?
É uma maneira de você fazer ela cair a ficha de alguma coisa e eliminando a causa, o efeito pode sumir.
De compreendendo essa emoção mal distorcida.
Tomás, mais uma ligação? Tá. Quem está falando?
Maria Alice.
Maria, tudo bom com você?
Tudo.
Você está falando de onde?
Eu estou aqui no meu celular, eu estou dentro do carro, né? E me interessou muito, porque eu estava ouvindo o programa, o que a terapeuta falava, é em relação ao meu filho.
Tá bom, pode perguntar para ela.
Ele tem 28 anos, ele é uma pessoa, assim, extremamente negativa. Ele, nada para ele, assim, favorece a ele. Tudo para ele, ele diz que acontece ao contrário, ele não tem sorte. E ele é uma pessoa, assim, que, é como você falou, eu tenho muito conflito, eu não consigo virar a cabeça dele, ou seja, mudar a cabeça dele, pensar, né, uma pessoa extremamente bonita, inteligente, 28 anos, mas nós não dá para falar. A gente começa a falar, já discute, porque eu quero colocar na cabeça dele que ele tem capacidade, ele é difícil de se contactar no trabalho, ele não para, ele sempre acha que alguém está contra ele. E o que é muito interessante, que eu lembro muito, que vem muito à minha mente, quando ele era muito pequeno, até os 6, 7 anos, ele repetia muito de uma família que ele tinha, e que essa família foi embora, a mãe foi morta. Eu perguntando para ele, ele disse que ele morava assim num lugar onde tinha muita casinha, né? E os irmãos também foram mortos, os pais foram mortos por último e ele foi depois. E depois eles foram para um lugar muito bonito e chegando lá ele teve que vir embora, mandaram ele vir embora. E ele queria que os irmãos viessem, mas ninguém pôde vir, ele veio sozinho, ele era filho único. E ele é uma pessoa que, ele é muito assim, ele se dá muito com as pessoas mais humildes, entende? Ele se sente muito bem quando ele está perto de pessoas mais humildes, sempre mais humildes, e ele os defende muito.
Isso está bem típico, né, Marta? É verdade. Um processo de reencarnação, é, né, dele ter passado para o mundo espiritual, depois voltado só ele, que ele sente falta, talvez, dos irmãos.
Sim, eu também, só um pouquinho. Eu perguntei para ele, tive curiosidade. Você gosta mais da outra mãe ou de mim? Ele falava, ele sempre falou quando pequeno, agora não, ele nem lembra muito, mas ele falava que gostava mais da outra.
É, então, ela tem que fazer um trabalho também com ela para ela mudar a maneira como ela lida com ele.
Exatamente, é o que a gente falou no começo, né? E, Maria Alice, boa noite.
Boa noite.
É, na verdade, o que acontece? Essa lembrança que ficou bem viva para ele na infância faz com que ele tenha um sentimento de inadequação nesta vida. Ele está linkado à vida anterior, ou não sabemos em qual, mas ele está linkado a essa vida. Então, na verdade, as mágoas, os ressentimentos da vida passada estão imperando nessa. Então, ele tem uma dificuldade de se adequar a esta existência. A regressão o ajudaria a identificar algumas coisas, mas o processo terapêutico é extremamente importante para que ele descubra dentro dele as qualidades divinas que ele tem. Né? Que essa coisa de sentimento de vítima, de perseguição, é porque ele ainda não descobriu dentro dele todas as qualidades divinas que ele tem.
Okay. Tomás, tem mais outra pessoa na linha? Quem está falando? Solta aí, Tomás.
Alô.
Olá, quem fala?
Alô.
Oi, quem está falando?
Eu sou o Sérgio.
Sérgio, tudo bom com você?
Tudo bom, graças a Deus.
Está falando de onde?
Bom, o problema é o seguinte, mais ou menos uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, Eu fiz um curso de viagem astral. Uhum. Eu não dominando muito bem a técnica, eu fiz uma saída consciente do corpo. E eu encontrei com seres monstruosos.
Uhum.
E nesse momento, no astral, eu ganhei uma espada azul, coisa e tal.
Certo.
Liguei muito com esses monstros, coisa e tal. Consegui derrotá-los. Mas eu voltei assim, de abrupto para a cama, suando, transpirando. E travou tudo. Depois eu não consegui fazer mais isso, né?
Uhum.
Eu tinha uma clarividência e eu tinha uma visão que eu via assim, não via com nitidez, mas via silhueta. Hoje eu não me lembro nem de sonhos, nada. Eu sei que eu saio do corpo, eu volto todo quebrado, sabe, o corpo moído, parece que passou um trator em cima. Eu sou médio, né? Eu não ainda, estou desenvolvendo, né? Hoje, aos 50 anos, resolvi desenvolver a minha mediunidade, porque... pela dor, a grande verdade.
Certo.
Pela dor. Eu gostaria que fosse comentado alguma coisa a esse respeito.
Olha, você acabou criando um autobloqueio com essa primeira experiência aí que foi estranha, porque nessa saída do corpo inicial, você viu esses seres aí estranhos, que podem ser duas coisas. Primeiro, entidades com corpo astral deformado, ou segunda, formas mentais projetadas de forma monstruosa que causam medo. Essa espada que colocaram na sua mão, é uma forma mental para você cortar aquela ligação, cortar aquelas energias pesadas. O problema é que você ficou com medo, voltou para o corpo, travou o processo, quer dizer, criou uma autodefesa contra a experiência para não ter que passar por aquilo de novo, entendeu?
Correto.
Isso é muito comum, eu tenho visto ao longo dos anos muita gente assim que tem uma experiência e o medo trava de tal maneira que todas as experiências posteriores que ela tem, ela pode até sair do corpo, mas na hora da volta o cérebro trava a memória como uma espécie de autodefesa.
Correto.
E essas energias ficando presas no corpo pode causar esse mal-estar que você está sentindo. Porque o ideal era você lembrar novamente para poder trabalhar isso, processar isso. Porque, de repente, você pode estar tendo um processo aí de perseguição espiritual por parte de alguns espíritos que você não soube resolver até hoje.
É obsessor.
Da mediunidade, ela pode te ajudar nisso. Agora, é essencial você perder o medo. E o medo a gente perde estudando, com conhecimento, aprofundamento.
Correto.
A mediunidade sendo desenvolvida com equilíbrio, com estudo, com amor também, ela é uma ótima ferramenta para desbloquear uma série de coisas. Agora, de toda forma, qualquer que seja aí o perseguidor espiritual que vai em cima de você, não passa de um espírito igual você.
Ah,
ou seja, pensa nisso com outros olhos. Não é aquela entidade monstruosa que está vindo, mas uma entidade desequilibrada que com a sua ajuda pode se equilibrar também. Muda um pouquinho o foco disso, perde o medo, que as suas experiências vão melhorar, você vai voltar a ter lembrança dessas saídas, você vai perceber a presença de guias espirituais legais que vão te ajudar. Na hora de você deitar, ergue o pensamento numa prece bem legal, profunda. Eu não estou falando para você fazer 3 Ave Maria e 5 Pai Nosso, não. Prece que brote do coração, aquela coisa espontânea, bonita. Pede espiritualmente na hora de deitar que os mentores espirituais possam levar você para estudar fora do corpo durante o sono, aprender, melhorar as energias e voltar para o corpo. Outra, você está com 50 anos, isso não 51. Significa nada.
Boa ideia.
Né? Sempre tem o momento de começar e renovar, é todo momento. Então, toca a bola aí para frente, faz o seguinte, imagina que você acabou de reencarnar, da agora dos 50 para frente,
correto.
Faz outra vida.
Correto.
Tá bom? E bota autoestima legal em cima aí, porque se você abrir a mediunidade aí com carinho, tá num grupo legal, vai insistindo ali que vai ser bom pra você.
Eu sou umbandista, né?
Se você tiver num grupo de umbanda legal... Oi?
Eu usei eu sou, eu sou.
Certo. É legal quando os espirituais, eles não são doutrina, mas eles são estados de consciência dentro da gente, né?
Correto.
Então, dentro de um bom grupo de umbanda, você pode desenvolver bem, trabalhar com os guias de umbanda, ajudar a humanidade, se ajudar e se abrir, porque a mediunidade, ela não é religiosa, a mediunidade não é espírita, não é umbandista, não é oriental, a mediunidade é humana. A mediunidade é trabalhada de diversas maneiras diferentes, seja no espiritismo, na umbanda ou em outros lugares. O importante é que naquele lugar que você esteja frequentando, você esteja feliz de estar ali e esteja bem resolvido com a sua mediunidade para você fazer bom uso dela e ser feliz. Isso independe de doutrina, é você e a mediunidade. Lida bem com isso aí que vai te abrir bastante coisa para frente. Tá bom? Um abraço. Vamos deixar passar a última pergunta, tá, Tomás? Que não vai dar mais tempo. Quem tá falando? Olá,
alô.
Quem fala?
Alô?
Oi, quem tá falando?
É a Maria das Graças.
Oi, Maria, você fala de onde?
Eu falo do Campo Limpo.
Tá pegando bem aí a rádio?
Tá.
Tá joia. Quer fazer uma pergunta pra Marta?
Eu queria fazer, porque em 2004 eu passei por um problema muito sério. Então eu tô me sentindo muito, com muita depressão, assim, não tô sabendo trabalhar comigo mesmo. Assim, eu queria, assim, se ela pode, assim, estar tá me ajudando, me dando um conselho de amiga.
É que fica difícil, né, Marta? Sem conhecer a pessoa, o problema que ela teve. Uhum. Quer dizer, aprofundar com ela para saber, né?
É, exatamente. Mas, assim, eu vou deixar o celular...
Deixa o telefone da clínica,
né?
Por favor.
Aí eu tenho condições de conversar um pouco mais com ela e saber de que maneira que eu posso ajudá-la.
Então tá, deixa o telefone.
3862-1920.
Repete.
3862-1920.
Tá, você tem um site também na internet da clínica. Dá o endereço.
www.harmoniatc, tudo junto, .pro.br.
Repete.
www.harmoniatc.br.
Pessoa entrando no site tem um e-mail lá para contar. Tem. É melhor ela registrar o endereço do site.
Exatamente.
E lá tem o e-mail.
Tem e-mail, tem telefone, tem
tá,
tudo.
Tá, dá o telefone mais uma vez.
3862-1920.
Tá, é a clínica dela aqui em Perdizes, que aí vocês podem ligar e tirar dúvidas, né? Aprofundar ou marcar um atendimento. E talvez possa abrir caminho para vocês aí que estão precisando de uma terapeuta séria, profunda, bacana. Eu conheço a Marta Mendes há muitos anos. É uma das profissionais mais corretas que eu conheço dentro das áreas de terapias alternativas. E ela, inclusive, é mestre reikiana, tem 2 livros lançados. O primeiro livro de reiki dela foi o Geraldo Medeiros Júnior, que fez o prefácio. O segundo livro, eu fiz o prefácio. Ela é uma reikiana das mais sérias também, trabalha com o reiki de uma maneira bem profunda, com as regressões de memória, mais o apoio psicológico, pedagógico. É uma pessoa muito legal para quem estiver precisando da ajuda dela, do auxílio dela, profissional, é claro, ligar para lá, pegar informações ou entrar no site e ir lá mandar um e-mail para ela, tá bom? Ô Marta, o tempo passa muito rápido.
É verdade.
Já está acabando aí o programa, uhum. A culpa disso é daquele cara ali, o Tomás, ele adianta os ponteiros do relógio.
Que maldade,
né?
Tomás.
Eu vou combinar com você daqui uns 2 meses, tá? Uhum. Daqui uns 40 dias, pelo menos, para você vir novamente.
Certo.
Da próxima vez, vamos falar um pouco mais de reiki.
Perfeito.
Tá? Porque hoje a gente falou mais de reencarnação, então vamos falar um pouco mais de reiki,
uhum.
Né? Cromoterapia, terapias mais bioenergéticas.
E até com facilidade de algumas técnicas que a pessoa pode fazer em casa.
Então, vamos deixar combinado,
uhum.
Tá? Eu vou ver, nós estamos em março, vou ver se em abril ou maio você vem novamente.
Perfeito,
eu combino com você.
Prazer.
Aí a gente fala sobre isso.
Com o maior prazer.
Tá bom? Deixa o telefone mais uma vez no ar.
3862-1920. Quem vai atender é a Gracinha da Érica, que é um amorzinho, é o meu anjinho da guarda.
O Tomás tá querendo ligar para lá para falar com a sua secretária, porque você disse que ela era muito bonita.
Ela é um anjinho.
Olha, não vai ligar para ela. Sua esposa deve estar ouvindo o programa agora, seu safado. Né? Ficar pegando o telefone da secretária alheia. né? Ô Marta, bem-vindo, viu?
Eu é que agradeço, Wagner, essa oportunidade, o carinho que você sempre dedicou a mim, ao meu trabalho. Te agradeço de coração.
Bom, nós vamos terminar o programa com mais uma canção do mesmo CD, Tomás, o Trance Planet, volume 1. Vamos passar a canção número 8. É uma cantora chamada Senko. É africana. O nome da música é Tanola Normadi. É complicado de falar. O nome dela é Senko. O CD Trance Planet, volume 1, essa é a música 8. Ela vai cantar num dialeto lá africano, né? E tem um trabalho de guitarra por baixo, é um world music eletrônico muito bonito. E eu já vou me despedindo aqui de vocês, deixando essa bela canção para terminar o programa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abração para todo mundo, muito boa noite.
Há almas boas, tranquilas e que, como a primavera, fazem bem a todos. E que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza.